Bom, o título dessa mensagem é A Importância de Congregar. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. A palavra do Senhor diz bem assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Amém. Bom, continuamos hoje com a série de exposições bíblicas intitulada Identidade, cujo objetivo é tratar de características essenciais que nos definem como Igreja de Cristo. Bom, hoje falaremos sobre a importância de congregar. E antes de aprofundarmos essa mensagem, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando nós falamos sobre a importância de congregar, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Sim, quando nós falamos sobre a importância de congregar, o que vem à sua mente? Creio que a resposta de muitos deva ser vir ao culto ou assistir, ou participar de um momento de louvor como este. Em parte, essa resposta está correta, porém ela não é a resposta completa sobre essa pergunta. De acordo com o dicionário, a palavra congregar significa reunir, ou ficar, ou permanecer junto com outras pessoas. Entretanto, essa palavra tem caído cada vez mais no desuso nos últimos tempos. Nos últimos anos, a Igreja Mundial sofreu uma séria crise por não saber responder essa pergunta. Sim, a Igreja Mundial sofreu por não saber o que significava congregar. Parte dessa crise surge por conta da Covid-19, lá em 2020. Você vai falar, mas Felipe, a gente está em 2025. Sim, aconteceu uma pandemia em 2020 e nós pagamos o preço até hoje. E muitas igrejas estão dizimadas, igrejas vazias. Recentemente eu estive conversando com um pastor amigo meu, a igreja que ele está pastoreando, ela caiu de 60 para 40 pessoas. E o rol de membro ativo é menos de 20 pessoas. Então, igrejas pós-pandêmicas ficaram doentes. Parte dessa crise surge por conta da pandemia e do isolamento social. Se antes da pandemia era difícil se relacionar com o próximo, após a pandemia, essa crise ficou mais latente. O distanciamento social escancarou um sério problema sobre a falta de relacionamentos nos nossos meios. Sim, muitas pessoas preferem ficar em relacionamentos virtuais do que se relacionarem pessoalmente. Eu mesmo caio nisso. Hoje de manhã estava até brincando que essa semana, pelo menos, eu tenho 3 reuniões online que poderiam ser feitas de formas presenciais, e eu já lotei a minha agenda de reuniões que eu poderia sentar e tomar um café, porém, devido questões do dia a dia, nós virtualizamos esse tipo de encontro. Segundo o pastor Colin Ransom, ele afirma que as igrejas dos Estados Unidos perderam 30% dos seus membros durante a pandemia. Sim, 30% dos seus membros. E não foi por conta de falecimento, mas 30% desses membros pararam de frequentar aos cultos sem motivo algum durante esse período. Em uma revista divulgada recentemente pela Lifeway Christian Research, que é um braço editorial da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, somente 34% dos cristãos nos Estados Unidos mantiveram uma frequência semanal. Somente 34% desses crentes que retornaram aos cultos pós-pandemia continuaram tendo essa frequência de ir na igreja todas as semanas. A mesma pesquisa aponta que, dentro desses 34%, a grande maioria já voltou sem ânimo, sem vontade de exercer qualquer tipo de envolvimento ou exercer atividade ministerial. por conta de cansaço. É complexo nós pensarmos isso, porém, isso daqui é uma realidade. Eu estou falando sobre Estados Unidos, porém, o Brasil não fica muito atrás disso. Então, nós vivemos uma séria crise nas nossas igrejas. As nossas igrejas estão doentes. A Covid-19, ela acelerou e escancarou uma vasta crise que estava no coração humano, de separação no campo da fé. E nós precisamos urgentemente nos desportar e transpor essas barreiras que nos distanciam. Sim, nós precisamos transpor essas barreiras. Muitas vezes nós criamos tantas barreiras para não se relacionar com outro. Nós sentamos distante dos nossos irmãos quando nós vimos na igreja. Saímos no final do culto só para não cumprimentar aquela pessoa. E nós precisamos estreitar cada vez mais isso. Porque se o ajuntamento, se a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo vai levar a sua igreja para os céus, é isso que fala a Bíblia, nós precisamos viver o ajuntamento aqui. Nós não precisamos ficar esperando chegar à eternidade para querer viver como igreja. O céu começa aqui. O céu começa a partir do relacionamento, onde você é abençoado pelo seu irmão também. Muitas pessoas preferem ficar isoladas ou não terem contato com o próximo por conta de medo. E sempre questionam: ah, Felipe, eu não vou me relacionar com outro porque eu já fui decepcionado com a igreja. Eu já fui machucado por conta da igreja. Meu irmão, eu tenho uma péssima notícia para você. Infelizmente, nós nos relacionamos com pessoas pecadoras. E até o final dos tempos, até Cristo levar a sua igreja, nós vamos encontrar pessoas boas e más dentro dos nossos convívios. Porém, nós vamos nos relacionar com pecadores. Santos, nós só vamos nos relacionar no céu. Corpo glorificado. Até lá, nós vamos encontrar defeitos nas pessoas. Muitas vezes eu ouço: ah, Felipe, eu estou procurando uma igreja ideal. A igreja perfeita. Meu irmão, se você está buscando uma igreja ideal, uma igreja perfeita, quando você encontrar, não entre. Porque lá você vai encontrar sérios problemas. Sim, certos riscos para a sua idealização. Não existe comunidade ideal. Existe uma comunidade de pecadores que estão caminhando juntos rumo a Cristo, tentando enfrentar seus problemas e as suas adversidades. O Jonathan Lehman, que é um dos autores do livro Igreja Essencial, ele afirma bem assim: você tem muitos motivos para não redescobrir a igreja, mas tem um motivo para fazê-lo. Porque por meio dessas pessoas, das quais você não gosta muito, Deus quer mostrar o seu amor por você. É o único tipo de amor que pode tirar o nosso foco de nós mesmos para uma comunhão que transcende as forças que estão destruindo o nosso mundo doente. Por conta dessa questão, eu quero trabalhar com vocês três breves pontos sobre aquilo que a palavra do Senhor nos exorta em Hebreus 10, 24 e 25. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é: congregar é um convite ao cuidado. Sim, congregar é um convite ao cuidado. Observem bem o versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Embora a autoria do livro de Hebreus seja desconhecida, o seu conteúdo é de grande valia. O autor de Hebreus, como nós encontramos nos relatos de Hebreus 10, 31, ele escreve essa carta para uma igreja perseguida, para uma igreja sofredora. E ele insiste em apontar que existe uma necessidade da comunhão dos santos para que seja tratada todas essas questões. Então, o autor de Hebreus, no capítulo 10, ele trabalha exatamente sobre essa necessidade de crentes se relacionarem. Lá no primeiro século, nós conseguimos observar bem isso, lá no versículo 24, quando nós lemos "cuidemos", ou quem se encontra com uma revista, ao meio da revista e atualizada, encontra a expressão "consideremos uns aos outros". O autor de Hebreus traz a intenção que existe a necessidade de nós prestarmos atenção uns para com os outros. Sim, nós devemos ter mais atenção pelo nosso próximo. O nosso irmão, ele é precioso e nós devemos tratá-lo a sério. Nós devemos levar o nosso irmão em Cristo a sério. O nosso irmão em Cristo não deve ser um estranho, mas é alguém que deve ser levado a sério. E como é complexo essa questão. Como é complexo esse tipo de pensamento. Principalmente porque nós vivemos em um mundo virtualizado, onde nós vemos os relacionamentos cada vez mais desfalecerem por conta dessa realidade. E a questão do coletivo tem perdido a sua essência, infelizmente. E a Bíblia nos chama e ela nos faz esse convite para nós não pensarmos mais de uma forma individual, mas pensarmos no coletivo. Se nós somos o corpo de Cristo, nós somos convocados a pensar de uma forma coletiva. Eu lembro daquela musiquinha que a gente canta lá no infantil. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar e sem vacilar. E o resto eu não lembro por conta da dança, porque minha cabeça já buga e esses 36 anos de idade já não lembra mais da música. Mas eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Essa é a ideia da comunidade cristã. Nós precisamos de Cristo até o fim. Nós devemos viver de uma forma coletiva e não individual. É isto que o Novo Testamento traz para nós. Observem bem como Jesus fala lá em João 15, 12, que nós devemos amar uns aos outros. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 15, 14, que nós devemos ensinar uns aos outros. O mesmo apóstolo, lá em Gálatas 5, 13, fala que nós precisamos ser servos uns dos outros. Hebreus 3, 13, afirma que nós devemos exortar uns aos outros. Efésios 4, 32, afirma que nós devemos perdoar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,15, que nós devemos fazer bem uns aos outros. E por fim, Tiago 5,16, fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. A ideia bíblica é que um serve para com o outro. Nós devemos fazer cada coisa pensando no próximo. Nós devemos amar, nós devemos animar, nós devemos exortar uns aos outros. A ideia de comunhão é isso, que nós podemos cuidar um dos outros. Precisamos ter essa ideia que a igreja é uma família da fé. E é meio difícil você pensar em família, porque muitas pessoas vêm de contextos sociais diferentes. Pessoas vêm de famílias desfragmentadas. E hoje em dia, cada vez mais nós vemos famílias que não são mais o normal apresentado na Bíblia. Então nós encontramos realidades totalmente distorcidas. E muitas pessoas pensam porque a família dela é distorcida, a família da fé dela deve ser distorcida também. Porém, o papel bíblico, ou o caminho que a Bíblia nos aponta, é que o outro é nosso familiar e nós devemos insistir no relacionamento com ele. É dentro desse relacionamento que nós conseguimos demonstrar o amor de Cristo para com o outro. É dentro desse relacionamento que nós mostramos que Jesus Cristo é real. Quando nós acolhemos, quando nós choramos, quando nós sorrimos. O relacionamento da igreja não deve ser algo mecânico, mas que deve impulsionar e mostrar que Cristo é vivo e Ele é real. Se nós queremos que o mundo creia que Jesus Cristo é nosso Senhor, nós devemos viver com esse amor mútuo. A gente não pode entrar aqui hoje e sair diferente, ansiando por ir embora. Meus irmãos, nós devemos ansiar pela vida do outro. Esse nosso irmão, esse irmão que está sentado do seu lado, ou esse irmão que não está, porque a gente tem uma séria lacuna aqui na igreja, ele é a figura de Cristo, ele é a imagem e semelhança de Cristo, e você deve amar ele. O Colin Ransom, que é um dos coautores do livro Igreja Essencial, ele afirma que Deus não nos convida à igreja porque é um lugar confortável para encontrar um pouco de encorajamento. Não, ele nos convida para uma igreja, para uma família espiritual de desajustados e de rejeitados. Ele nos recebe em uma casa que raramente é o que nós queremos, mas é o que é exatamente o que nós precisamos. Sim, a igreja é algo que raramente nós queremos, mas ela é exatamente aquilo que nós precisamos. A igreja local é este local onde nós precisamos investir e trabalhar no relacionamento mútuo, uns para com os outros, para que Deus transforme e molde o nosso caráter. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que congregar significa ser útil na vida do outro. Sim, congregar é ser útil na vida do próximo. Está ligado ao versículo 25, quando afirma assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Uma das maiores enganações que nós podemos ter é achar que a palavra congregar significa somente vir ao culto. Sim, ou pensar que é somente vir à igreja, ouvir bons louvores e ir embora. Meu irmão, isso daí é uma enganação. Se você acha que vir para a igreja é somente você receber o alimento e ir embora, meu irmão, tem um sério problema aí. Este não é o caminho bíblico. Se a igreja é o ajuntamento dos santos, é o nosso coletivo, o nosso culto coletivo, o culto que nós estamos fazendo agora não é um culto do Felipe, não é um culto da PIB Central, não é um culto do pastor André, mas é um culto da igreja de Cristo. Fazendo para Cristo, tudo que nós fazemos é para Jesus. É nós que entregamos um culto para Jesus. E muitas vezes a gente pensa que vir à igreja é somente receber o alimento e ir embora. E buscar semana após semana esse tipo de alimento para que você seja saciado. Alguns que me conhecem sabem que eu estou à frente da Juventude Batista do ABC. E todo final de ano, desde que eu assumi a liderança, alguns jovens sempre me procuram dentro do período do dia 24 e dia 27 para saber se tem culto de jovens em igrejas durante esse período. E eu sempre pergunto, mas por que você está querendo ir em culto de jovens no pós-natal ou na véspera do Natal? Sua igreja não tem uma atividade? E sempre eu ouço a mesma resposta: não, eu preciso de mais um culto para ser saciado. Meu irmão, o culto não é para te saciar. O culto é aquilo que vai fazer a sua identidade. Se o culto coletivo, ele representa essa marca da igreja de Cristo, nós devemos pensar uns nos outros. A ideia da palavra congregar no grego significa que nós devemos nos importar uns para com os outros de uma forma mútua. Sim, no grego, a ideia da palavra congregar é se importar com o outro. É totalmente diferente da visão que nós temos, que é assistir um culto. Nós não somos convidados para ser espectadores, mas somos convidados para participar desse culto. Quando o texto fala que para não deixar de congregar, isso daí está ligado intrinsecamente ao fato que você deve ter a vida de comunhão com seu irmão. Muitas pessoas, quando leem esse versículo, elas pensam que somente vir ao culto já é suficiente. Ou outras pensam que aquela pessoa que deixou de congregar é aquela que não vem mais na igreja. Porém, um grande erro sobre isso. Todos aqueles que deixam de congregar, muitas vezes eles já estão distantes, já dentro da igreja mesmo. Ninguém deixa de congregar sozinho. A pessoa nunca acorda assim, vou deixar de ir para a igreja. É algo que já existe no coração daquela pessoa. Aquela pessoa já vem nutrindo sérios problemas espirituais, e o fato de não ir mais para a igreja é só um reflexo da vida dela que já estava distante do Senhor. E é um sério problema isso, porque muitas pessoas param de ir à igreja mesmo estando presente. Muitas pessoas deixam de ser igreja mesmo frequentando o culto. Muitas pessoas participam do culto, mas não congregam, porque elas não assumem o seu papel como corpo de Cristo de se preocupar com o próximo. A igreja é a nossa família da fé. Se com nossos familiares nós tratamos com carinho o próximo, por que com nossos irmãos nós tentamos tratar com certo distanciamento? Meu irmão, você não é igreja sozinho. Para você ser igreja de Cristo, você depende do outro. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja não é somente você vir no domingo. Nós precisamos nos envolver com os nossos irmãos. Muitas vezes nós ficamos mais preocupados com a nuca do nosso irmão do que relacionar com ele. Sim, nós sabemos mais sobre a quantidade de fios de cabelo branco que a pessoa tem na cabeça do que o nome da pessoa que senta na nossa frente. Nós sabemos mais da careca da pessoa que senta na nossa frente. Nós sabemos mais das manchas que tem na cabeça dele. E muitas vezes nós julgamos, será que fulano de tal está com câncer de pele? Mas nós nunca perguntamos o nome daquela pessoa. Isso daí é um absurdo. Você frequentar uma igreja 5, 10, 15, 20, 30 anos e não saber o nome do seu irmão aí do lado. Isso daí deveria ser vergonha para nós. Porque se o céu começa aqui, esse irmão que está do seu lado, ele vai estar junto com você na eternidade. E se você quer viver um pouco dessa eternidade, você deve viver de uma forma comunitária, com pessoas que te apontem, pessoas que te animem a cada vez mais procurar Cristo Jesus. Porém, muitas vezes nós procuramos amizades lá fora, amizade com pessoas que não falam de Jesus, amizades com pessoas que nos levam para maus caminhos, amizades com pessoas que nos distanciam totalmente com a realidade do Evangelho. E muitas vezes nós criticamos aquilo que acontece com a igreja, porque nós não queremos ser a igreja de Jesus. Não adianta nós virmos domingo após domingo sem ter um relacionamento mútuo com o outro. Se você quer viver uma vida comunitária, você depende do próximo. A palavra fala, não deixe de congregar. Não deixe de ser igreja com seu irmão. Ah, mas Felipe, eu venho no culto da manhã e meus outros irmãos vêm no culto da noite. Tá bom, se relacione com seus irmãos. Independente disso, seja igreja com o próximo. A nossa igreja tem tantas atividades e muitas vezes nós damos desculpa. Ah, Felipe, eu não tenho tempo para participar do encontro de casais, encontro de homens, escola bíblica dominical e etc. Porque se eu for listar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Tá bom, eu sei que muitos trabalham até de final de semana, trabalham de domingo e só conseguem vir no horário do culto da noite. Meu irmão, ali fora a gente tem um espaço de café, se relacione com uma pessoa ali, pelo menos, se interesse. Um cafezinho ninguém nunca rejeita. Já é uma boa desculpa para você chamar a atenção, falar, ô fulano de três dobras na careca, qual que é o seu nome? Eu sei que você tem X pintas na sua cabeça. Tá tudo bem? Sabe? Puxa um assunto, conversa. Porém, a gente vive nesse distanciamento. O distanciamento não foi da Covid, porém, muitas vezes nós nos distanciamos do corpo de Cristo. Quando nós nos comportamos dessa forma, nós agimos como Caim, após matar Abel. O que Caim responde para Deus lá em Gênesis 4, 9? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu que sou o responsável do meu irmão? Meu irmão não vem para o culto, é problema dele. E quando nós agimos dessa forma, nós nos comportamos como Caim. Nós assassinamos o nosso irmão na nossa mente. Não precisa você cometer o mesmo crime, porém, essa falta de preocupação com o seu irmão da fé é a mesma atitude. Porque você sabe que seu irmão está distante, mas você não está nem aí. Porque você somente quer receber e ir embora. Porém, o Novo Testamento nos apresenta que todos nós somos sacerdotes. É um reino de sacerdotes. E muitas vezes a gente fica tão preso na questão que somente o pastor deve me ligar para uma pessoa. E nós nos limitamos para entrar em contato com a pessoa do nosso lado. E a gente fala, pastor, você ligou para fulano de tal? Meu irmão, se você está sentindo saudade, falta de um irmão que está do seu lado, ligue, mande uma mensagem no WhatsApp. Sabe, ontem mesmo teve o encontro das mulheres e eu vi que a igreja estava cheia. Eu vi irmãs que frequentam à noite e outras irmãs que frequentam pela manhã, juntas, reunidas. Invistam em relacionamentos. Observem que 1 Pedro 2,9 afirma: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Se todos nós somos sacerdotes, todos nós temos responsabilidades para com os nossos irmãos. Sim, todos têm responsabilidade de pastoreio mútuo. Sim, é isso que a palavra está falando. Todos têm esse peso. Todos devem ter essa preocupação de pastoreio mútuo, de se preocupar com seu irmão. A dificuldade é que muitas pessoas esperam o irmão cair em pecado para poder julgar ele. E vem com aquela boca de Satanás: está vendo fulano de tal? Caiu em adultério. Ó, fulano de tal engordou, está vendo? E muitas vezes a gente fica esperando o outro dar a primeira ramelada na vida para poder julgar, do que estender a mão para o nosso próximo. Meu irmão, não espere seu irmão cair em pecado para você se escandalizar com o pecado dele. Pelo contrário, se relacione com o próximo, pergunte como ele está, chore, se alegre, exorte uns para com os outros. É isso que a palavra nos instrui. Se você quer viver como corpo de Cristo, você deve animar seu irmão. Sim, você deve investir na palavra de Deus e no relacionamento com o outro. Nós só podemos dar para o outro aquilo que nós recebemos de Deus. E a dificuldade é que muitas vezes nós estamos tão distantes da palavra que nós não conseguimos partilhar o Cristo ressurreto para o nosso irmão que está carecendo. Meu irmão, invista nos relacionamentos. Invista, porque esse relacionamento será abençoador na sua vida. Você quer viver uma transformação? Viva como corpo, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de congregar está ligado a sermos úteis, não inúteis, sim úteis para a vida do outro. O outro não pode ser descartado, porém o outro é nossa responsabilidade. Quantos irmãos que nós conhecemos ou que oramos agora que se encontram enlutados ou doentes, e é nossa responsabilidade como igreja não ficar esperando o corpo diaconal, o pastor ir visitar a pessoa. Ligar lá para a pessoa: fulano, como que você está? Eu estou sentindo saudade do senhor. Você faltou uns 3 domingos, eu não te vejo. Como que você está? Está precisando de alguma ajuda aí? Porém, nós só conseguimos fazer isso quando nós estamos dispostos a sermos igreja. Por isso que eu disse que congregar não é apenas vir para a igreja, Mas é dentro da comunhão dos santos que nós somos abençoados, através dessa comunhão que nós somos edificados como corpo de Cristo. Eu gosto muito do Salmo 73, quando nós encontramos o dilema de Asaf. Asaf estava angustiado, Asaf se encontrava aflito. E se você for ler o Salmo 73, você vai encontrar esse sério dilema da vida de Asaf. E no Salmo 73, versículos 16 a 17, após uma séria crise, um sério lamento de Asaf, olha o que ele escreve. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino deles. Asaf encontrou sentido para a vida dele dentro da comunhão dos santos. E quantas vezes que nós somos abençoados quando nós chegamos na igreja. Quantas vezes que nós chegamos na igreja desesperançosos, angustiados, aflitos, e um abraço, um ombro de nosso irmão nos conforta, e nós vemos a figura do próprio Cristo presente na vida do nosso irmão, e nós saímos mais aliviados por conta dessa comunhão. Quantas vezes que nós somos exortados pela palavra e nós lembramos que existe um Deus, que Ele é ressurreto e Ele vai voltar. E nós paramos de pensar no aqui e no agora e começamos a olhar para a eternidade. E isso aquece o nosso coração. É dentro do santuário, é dentro da comunhão dos santos que nós somos abençoados. E nós temos a nossa vida transformada. Meus irmãos, invistam em relacionamentos. Invistam em estar em pequenos grupos. Invistam em visitar o próximo. Marque uma pizza. Ah, Felipe, mas eu não gosto de pizza. Marque um sushi, vai marcar um sanduíche grego ali na Marechal. Invista no relacionamento com outro. Ah, Felipe, eu não gosto nada disso. Vende uma coxinha de R$1 aqui na rodoviária. A gente tem um McDonald's aqui atrás. É só desculpa para você conhecer o próximo. Invista no próximo. É através de encontros que a sua vida será transformada. E o terceiro e último ponto que eu quero falar com vocês nessa noite é que congregar é aguardar ansiosamente pela eternidade. Observe o versículo 25. Ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. O autor de Hebreus encerra esse versículo afirmando que o dia do Senhor se aproxima, para animar aquelas pessoas que estavam em crise. Meu irmão, isso daqui já deveria ser o nosso máximo. Quando nós entramos aqui na igreja e ficamos cantando somente Tu és Santo, já é um pouquinho do céu. Hoje de manhã eu compartilhei com a igreja que, enquanto eu via os irmãos cantando em Libras, eu falei, meu, isso daqui é um pouco do céu, porque eu estou vendo todos os povos, todas as línguas confessando que o Senhor é Rei. E é dentro da comunhão, do ajuntamento dos santos que nós vemos isso. Isso daí deve nos animar, que o nosso Cristo vai voltar. Observem Atos 1:11, quando diz bem assim: e eles lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para os céus virá do mesmo modo como vocês viram subir. Cristo voltará, isto é real, e a gente precisa crer isso, isso deve aquecer o nosso coração. A gente não pode entrar com essa séria crise, falando, ah, Felipe, Jesus já subiu 2000 anos, meu irmão, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. A volta de Cristo é iminente. 2 Pedro 3:10 afirma que o Senhor virá como um ladrão. Cristo voltará rapidamente. Anime-se por isso. Anime, seu irmão, que Cristo está voltando. Isso daí deve animar seu coração. É breve essa volta. Não viva ansiando a eternidade. como se você fosse um estranho, mas comece a viver a eternidade aqui. Quando você canta, só tu és santo, olhe para o seu irmão, porque esse seu irmão vai estar no céu junto com você cantando. Se ele vai estar no céu cantando junto com você, você deve tolerar, ter paciência, amar mais, investir mais em relacionamento com ele. Parar de dar desculpas, mas viver num relacionamento íntimo com esse seu irmão. Não dá para viver uma fé virtual. A fé se dá na prática do relacionamento íntimo com o outro. Não é isso que nós lemos lá em Tiago 5:16, quando fala que nós devemos perdoar uns aos outros para ser curados? É mutuamente, é a vida com o próximo que nos cura dessa doença, da rotina da nossa vida. 1 Tessalonicenses 4:16-18 afirma bem assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo ressoada, a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, e os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim entraremos, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. A volta de Cristo deve consolar uns aos outros, deve animar, deve trazer esse anseio mútuo. A vinda, somente a vinda de Cristo pode nos animar. Muitas vezes nós vivemos esperando tantas outras coisas para redimir ou trazer uma redenção para a nossa vida. Somente Cristo é capaz de trazer essa paz e essa alegria de volta para os nossos corações. É Ele que enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. É isso que afirma lá em Apocalipse 21, do 1 ao 7. Observem bem. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para seu noivo. Então, ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse assim: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Amém? Cristo voltará, e Cristo vai voltar sem demora, e isso deve te animar, e isso deve me animar. É dentro desse relacionamento íntimo que nós temos aqui que nós devemos animar uns aos outros, lembrando disso, que a promessa que Cristo fez é real. Ele vai voltar e Ele vai acabar com toda a doença, com todos os problemas. Até lá nós vamos lutar juntamente uns com os outros para chegar na glória. Meu irmão, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. E nós devemos continuar isso até o fim. Amém? Eu queria convidar você para abaixar sua cabeça nesse momento e refletir um pouco como tem sido a sua jornada. Refletir um pouco como que você tem congregado nos últimos tempos. Se você tem sido somente um espectador de culto ou você tem investido em relacionamentos. E eu queria que você confessasse e falasse isso abertamente com Deus. Você falasse: Deus, a minha vida tem sido uma mentira, eu tenho vindo aqui na igreja, porém eu não invisto em nada. Porém eu quero ser transformado. Ou: Senhor, me ajuda a continuar no seu caminho, tendo mais tolerância, mais paciência, mais amor para com meu irmão. Me ajude a me importar mais com os meus outros irmãos que eu não conheço. Seja sincero com Deus nesse momento.